Além do cappuccino, do Vaticano e do fascismo, a sociedade moderna deve à Itália o conceito de empresa. Ainda que grupos de pessoas venham se reunindo sobre uma mesma organização para fazer comércio desde a Mesopotâmia, 3.000 anos antes de Cristo, foi durante o Império Romano que tomou forma a estrutura da empresa que a gente conhece até hoje. Abre aspas. Eles certamente criaram alguns dos conceitos fundamentais da legislação corporativa, particularmente a ideia de que uma associação de pessoas pode ter uma identidade coletiva separada dos seus componentes humanos. Eles ligavam as companhias à família, a unidade básica da sociedade. Os sócios, ou soci, deixavam a maior parte das decisões gerenciais para os gerentes, que por sua vez operavam o negócio, administravam os agentes do campo e mantinham a tabulae accepti et expensi, os livros de contabilidade. Fecha aspas. Ainda que os romanos tenham dado a primeira forma, foram outros italianos que, baseado no que os romanos já tinham criado, aperfeiçoaram esse modelo. Esse trecho que eu li agora há pouco é de um livro excepcional chamado The Company, A Short Story of a Revolutionary Idea, de dois jornalistas da revista The Economist, o John Michael Waite e o Adrian Woodridge. Uma pequena aula de história. Depois que o Império Romano caiu, o grupo que começa a ganhar relevância na Itália são os mercadores, principalmente os concentrados na região de Veneza. É daí que vem a ascensão do Doge de Veneza, a autoridade máxima da República Veneziana. O poder que tinha no comércio marítimo fez de Veneza o centro comercial da Europa durante quase 1.000 anos, o que ajuda a explicar a suntuosidade dos palácios e das igrejas que você visita hoje em dia. Quer dizer, hoje em dia não, porque a gente tem o corona, mas depois, antes do corona e pós-corona, depois de desviar das pombas que infestam a cidade. A necessidade de financiar muitas viagens comerciais para o Oriente obrigou a Veneza a criar um modelo muito parecido com o praticado por fundos de investimentos de risco hoje. Os capitalistas se juntavam para colocar o seu dinheiro num projeto, uma esquadra em direção à Indonésia, por exemplo, atrás de temperos, e podiam lucrar com o comércio marítimo sem nunca ter colocado o pé no barco. Começa aí o modelo que nos levou às sociedades anônimas que a gente tem hoje, com as empresas que abrem capital na bolsa. Não foram só os venezianos que aperfeiçoaram o modelo romano de empresa. Abre aspas de novo para o The Company. No século XII, uma forma razoavelmente diferente de organização emergiu de Florença e outras cidades próximas, a Compagnia. Eles começaram como empresas familiares, operando no princípio da responsabilização conjunta. Todos os sócios eram responsáveis pelos valores dos seus bens no mundo. Dado que a punição para quem quebrava podia ser prisão ou servidão, era vital que todos os membros da organização confiassem absolutamente uns nos outros. A palavra compagnia é composta de duas palavras em latim, cum e panis, que significam, respectivamente, amassar pão juntos. Fecha aspas. Como as companhias venezianas, as companhias florentinas se tornaram mais sofisticadas conforme o tempo foi passando, na tentativa de atrair investimento de fora do círculo familiar. No livro, a dupla explica de onde veio o conceito de empresa e como ele foi evoluindo com o tempo até chegar no modelo atual. O livro é uma aula de história e toca em vários pontos que você não imaginaria. Por exemplo, a ascensão dos Medici, em Florença, e como a família, responsável pelo dinheiro dos papados, desencadeou o Renascimento. Não fosse a Compagnia dos Medici, a gente provavelmente não teria tantas pinturas e esculturas do Michelangelo Buonarroti, por exemplo. Alguns outros assuntos do livro a gente já falou no Tecnocracia. O segundo capítulo inteiro explica como, a partir do século XIV, as companhias perceberam que era mais vantajoso se aliar aos governos para ganhar monopólios de rotas de comércio ou de atividades comerciais específicas, e está aí o caso da Companhia das Índias Orientais. O ponto principal aqui é: a gente está num momento bom para discutir de onde vieram as empresas e as duas razões que as levaram a se perpetuar. A primeira é que as empresas só começam a durar mais de um século com o aval dos governantes, porque eles próprios tinham interesses monetários diretos na atuação dessas empresas. Um exemplo super prático da época das grandes navegações. O Jamie Lancaster comandou a primeira esquadra da Companhia Britânica das Índias Orientais em direção à Ásia. Quando ele voltou meses depois, com 500 toneladas de especiarias, o rei James I, que foi um dos seus financiadores, ordenou que a parte dele, do rei das especiarias, fosse vendida primeiro, o que impactou o lucro de todos os outros investidores que colocaram dinheiro. Hoje, a gente tem empresa com menos de 50 anos de idade, que tem tamanho, capital e influência suficientes para peitar nações inteiras, sem que esses governos tenham participação societária nelas. Os governos fazem vista grossa às afrontas legais dessas empresas, pois estão interessados no ramo de atuação delas. A simbiose que existiu entre o governo Obama e a Big Tech, e a simbiose que existe hoje entre o governo Trump e a mesma Big Tech, principalmente o Facebook, são exemplos disso. O poder da Big Tech hoje é um caso emblemático de como os interesses da sociedade estão agora numa escala de prioridades um degrau abaixo dos interesses de um punhado de diretores e acionistas, que juntos não chegam a 7 dígitos. É uma discussão muito parecida com a indústria do tabaco, das bebidas alcoólicas, da indústria do petróleo, das montadoras, e a lista vai, é longa. A partir do momento que não usam os seus poderes para restabelecer o interesse da sociedade sobre o interesse privado, os governos se tornam co-conspiradores das grandes empresas de tecnologia. E não é uma jogada à toa. Os governos têm interesse em aproveitar esse poder enorme. Pode-se dizer, inclusive, que muitos dos governos que estão hoje na ativa chegaram a essa posição explorando esse poder das empresas de tecnologia. O Trump e a besta do Palácio do Planalto, para ficar no exemplo mais escandaloso, sabem que políticas mais duras do Facebook e do Twitter para fiscalizar conteúdo, para checar a veracidade de conteúdo, podem ter um impacto direto nos seus futuros sucessos eleitorais. Mas isso é um assunto para outra tecnocracia que certamente virá. O que a gente vai falar hoje é a segunda razão. É interessante rememorar a forma como as empresas foram formadas, porque lá na Itália, quando as primeiras compagnias foram formadas, os donos já entendiam que, se todos precisam confiar absolutamente nos outros, era preciso ter comunicação constante. E a melhor forma de alcançar isso era colocar todos os funcionários dentro de um mesmo ambiente. Claro que existe um limite, né? A Companhia das Índias Orientais não ia enclausurar o almirante responsável pela esquadra num cubículo. O ponto é, nasceu ali o escritório. Entre tantas panaceias que surgiram com a crise da Covid-19, uma das mais faladas é a possível migração do trabalho para o home office. A gente jamais vai precisar ir de novo ao escritório. Os prédios comerciais vão ser transformados em residenciais. Os coworkings vão quebrar. Nosso equilíbrio entre vida pessoal e profissional finalmente vai ser atingido. Alguns dos fatos que eu descrevi são reais. Os coworkings devem quebrar, mas mais pela overdose de negócios criados nos últimos 3 anos. Depois da cupcakeria, da paleta mexicana e do brigadeiro gourmet, os bairros de Pinheiros e Vila Madalena em São Paulo têm um coworking por esquina. A transição total para o home office não vai acontecer. De alguma maneira, a gente vai continuar replicando mais ou menos a mesma experiência surgida há séculos, com algumas alterações. É isso que a gente vai explicar na Tecnocracia dessa quinzena. Tecnocracia é um podcast quinzenal para te despir do otimismo deslavado com a tecnologia e te mostrar que o seu excesso traz uma série de problemas sérios para a sociedade. Eu sou o Guilherme Felitti. Em 1822, um sujeito chamado Charles Lamb escreveu uma carta para um amigo. O Lamb trabalhava nos escritórios londrinos da Companhia Britânica das Índias Orientais. O tom da carta não era otimista, abre aspas. Você não sabe como é cansativo respirar o ar dentro dessas 4 paredes sem descanso, dia após dia, todas as horas douradas do dia entre 10 e 4 da tarde, fecha aspas. No futuro, o Lamb desejava alguns anos entre a cova e a sua mesa. Soa familiar para você? No começo do século XIX, a vida corporativa já esmagava a alma e os sonhos de milhões de pessoas pelo mundo, da mesma forma como esmaga a sua hoje. A descrição da carta do Lamb está numa reportagem longa da revista 1843 sobre o fim do escritório. Se você entende inglês, é uma leitura obrigatória. A 1843 é uma revista da The Economist, ou seja, tem um nível de qualidade excelente e tem um acesso liberado sem paywall, você pode ler de graça. Abre aspas. A carta do Lamb ressoa, já que, enquanto outros impérios caíram, o império de escritórios triunfou sobre nossa vida profissional moderna. A 843 crava essa frase. Houve uma transformação lenta das compagnias italianas até o modelo praticado atualmente. Em 1911, o engenheiro Frederick Winslow Taylor escreveu um livro chamado The Principles of Scientific Management, em que definia algumas regras para fazer com que as empresas operassem de forma mais objetiva. Foi o início de um movimento bastante influente na cultura de negócios chamada Taylorismo. No escritório, o Taylorismo defendia que, dados os estudos da época mostrando que os funcionários trabalhavam mais quando observados, a melhor solução era dispor o mobiliário com mesas coladas umas às outras em um grande galpão aberto, para que todo mundo pudesse ver todo mundo. Era o começo dessa teoria de open office, você achando que o Google, Facebook e afins eram inovadoras nesse aspecto. Só os chefes tinham salas. Dada a base, o escritório foi sendo aperfeiçoado nas décadas seguintes. De vez em quando, algumas ondas mudavam a organização do espaço. A partir da década de 60, por exemplo, o Open Office foi perdendo espaço para um design que dava o mínimo de privacidade para os funcionários. Foi quando nasceram as baias e as salas de reunião. A moda continuou forte durante décadas até o começo dos anos 2000, quando o Google abriu o seu Googleplex no modelo de campus universitário e encheu a mídia mundial de reportagens mostrando o ambiente aberto e cheio de diversões que se tornaria o parâmetro para todas as empresas de tecnologia e algumas nem de tecnologia que se seguiram. O Open Office voltou com força, sem as suas paredes e com o ambiente comum. Na tentativa de mostrar um desprendimento com a posição hierárquica, CEOs e presidentes alardeavam com orgulho que não tinham salas e que, em alguns casos, nem as mesas eram fixas. Você podia chegar e trabalhar onde quisesse. Você vai encontrar algumas razões pelas quais o Open Office foi o design oficial dos escritórios da tecnologia. Havia a necessidade de mostrar que todos, entre aspas, são iguais, ainda que a diferença de salários fosse astronômica e que alguns dos discursos não passassem de lorota. Eu conheci alguns CEOs no Brasil, de alguma dessas grandes empresas de tecnologia, que não tinham sala, mas ocupavam um canto isolado no escritório ao redor do qual não se sentava mais ninguém. Havia a tentativa com o Open Office de explorar um conceito que os ingleses e os norte-americanos chamam de serendipity, e me avisaram que a Luciana Gimenez não tinha participado da Tecnocracia passado, isso acabou, ela voltou. Ou, como o acaso, o imponderável, faz com que as pessoas se encontrem e projetos profissionais ou relações pessoais floresçam. O ponto é que, passado quase 20 anos dessa nova iteração do Open Office na tecnologia, dá para cravar que essa é uma péssima ideia. Estudo atrás de estudo mostra que esse ambiente aberto, em que todo mundo tem que aguentar os barulhos de todo mundo, é péssimo para a produtividade. Primeiro porque a suposta facilidade de interação é um mito, abre aspas. Mesmo em espaços abertos com colegas próximos, pessoas que querem evitar interações têm uma enorme capacidade de fazê-lo. Elas evitam contatos visuais, descobrem a necessidade imediata de usar o banheiro ou caminhar, ou se tornam tão enfurnadas em suas tarefas que se desenvolvem uma surdez seletiva, talvez com a ajuda dos fones de ouvido. E uma nota minha, quem nunca fez isso, né? Ironicamente, a proliferação dos meios de interagir torna mais fácil não responder. Trabalhadores podem simplesmente ignorar uma mensagem digital, fecha aspas. Quem escreveu isso foi um professor da Harvard Business School chamado Ethan Bernstein, num artigo chamado A Verdade sobre Open Offices, que foi publicado no site da Harvard Business School. Quando as empresas analisadas pelo Bernstein trocaram a arquitetura dos seus escritórios para o Open Office, as interações caíram 70%. Se o problema fosse só o número de interações, abre aspas, em 2011, o psicólogo organizacional Matthew Davis revisou mais de 100 estudos sobre ambientes corporativos. Ele descobriu que, ainda que o Open Office incentivasse um senso simbólico de missão organizacional, fazendo com que os funcionários se sentissem parte de uma empresa inovadora e relaxada, ele estava prejudicando a atenção, a produtividade, a criatividade e a satisfação dos trabalhadores. Comparado aos escritórios padrão, funcionários experimentavam mais interações não controladas, níveis mais altos de estresse e mais baixos de concentração e motivação. Quando David Craig, um outro pesquisador, fez uma pesquisa com mais de 38 mil funcionários, descobriu que as interrupções dos colegas eram prejudiciais à produtividade e quanto mais antigo o funcionário, mais ele sofria, fecha aspas. Um comentário sobre esse trecho, que foi escrito pela Maria Konnikova numa reportagem da New Yorker, também sobre a morte dos escritórios abertos. No shit. Sério. Sério que o cara descobriu isso? Qualquer pessoa que trabalha no ambiente de Open Office ou já trabalhou nos últimos anos tem bem claro isso na cabeça. Outro estudo mostrou que os Open Office são ruins para todos, mas especialmente para as mulheres. O livro que eu li nos últimos anos que mais me influenciou no dia a dia chama... Em inglês chama Deep Work, mas ele foi traduzido em português para Trabalho Focado como Ter Sucesso em um Mundo Distraído, de um professor da Universidade de Georgetown chamado Cal Newport. Eu já falei do livro no Tecnocracia. Nele, o Newport argumenta que a atenção, tal qual o seu bíceps, tem que ser encarada como um músculo. Tem que treinar para não atrofiar. Nossa atenção hoje já é disputada demais por todos os serviços online e, nesse contexto, os escritórios abertos jogam contra. Se você quer ser capaz de se concentrar em um assunto para desenvolver um trabalho significativo, tem que mergulhar sua atenção em espaços de até uma hora e meia totalmente concentrado naquela tarefa. Fazer isso com a nossa atenção esmigalhada de hoje já é difícil. É preciso ter um ambiente fechado, privado, sem distrações, sem barulho desnecessário para te ajudar. É por isso que, até chegar ao SARS-CoV-2, tudo indicava que o Open Office estava em decadência. Houve quem defendesse que as baias estavam voltando. Daí todo mundo foi forçado a ficar em quarentena, trabalhando em casa, e a panaceia apareceu. A próxima onda não envolve ambientes abertos ou fechados. Envolve o seu próprio ambiente. Deixa um sujeito que trabalha em casa há 3, 4 anos te esclarecer 3 pontos principais sobre o que é trabalhar de casa. 1. Você não vai trabalhar de pijama. A sua tentativa vai durar algumas semanas até você perceber que você precisa definir uma rotina. O que nos leva ao ponto 1,5, que é: você não vai acordar às 10 horas da manhã. O que você não está vendo ainda é que, sem a rotina fixa, você vai estendendo o horário de trabalho cada vez mais para a noite. Chega um momento em que o expediente faz a curva e toma a sua rotina doméstica inteira. Se você não define horários rígidos de quando começar e quando terminar, você vai entrar num fluxo de preguiça e procrastinação, e ainda que você reserve as 24 horas por dia, você não vai conseguir terminar o que precisa. Ponto 2. É bom ter um espaço isolado da sua vida pessoal onde você possa trabalhar focado, como defende o Newport. Sem sofá, sem poltrona no meio da sala, sem TV ligada, sem Netflix, Prime Video, Google Play tocando, de preferência com crianças entretidas com outra coisa que não seja fazer figuração na sua reunião. E ponto 3. Essa não vale muito para agora, mas é bom sair de vez em quando. Antes da quarentena, eu ia trabalhar longe de casa 2 ou 3 vezes por semana. Os 3 pontos envolvem limite. É preciso criar fronteiras claras e respeitá-las. Qualquer deslize te coloca nessa situação de eu termino depois ou eu mereço mais uma hora de descanso, que periga torná-lo ou torná-la altamente improdutivo ou improdutiva, ou no extremo oposto, te fazer um ou uma workaholic que não para de trabalhar nunca. Em fevereiro, no mês anterior ao início da quarentena, eu estava prestes a fechar um contrato de locação de escritório para Novelo, e que bom que surgiu um outro assunto profissional urgente para tratar, que atrasou essa assinatura. Mesmo tendo uma casa confortável, trabalhar de casa tem data de validade, e a minha durou esses 3 anos. Tá durando um pouco mais agora por causa da pandemia, mas eu sou o primeiro a te dizer que assim que a gente voltar à normalidade, entre aspas, a Novelo vai mudar. É preciso ter um espaço exclusivo para o trabalho, de preferência que não se misture com o seu espaço de descanso. É isso que a maioria das pessoas entusiasmadas com o home office não entendem. Quer dizer, elas não entendiam até começar a pandemia, mas pelo jeito parece que a porrada já veio. Uma pesquisa da Consumoteca, realizada no começo de maio, mostrou que 73% dos trabalhadores mais jovens, ou seja, tem entre 18 e 25 anos, disseram que quando a crise do Covid-19 passar, eles preferem não trabalhar tempo integral em casa. Ou seja, não demorou 2 meses para que 3/4 dos mais jovens percebessem que em casa trabalha-se muito mais quando se não tem rotina. Eu não acho que seja uma exclusividade dos jovens. É natural que os trabalhadores mais velhos, principalmente os que têm filhos, sintam saudades dos escritórios. Os escritórios, como bem define o Wall Street Journal, são uma bem-vinda separação das vidas profissional e pessoal. Tem um outro ponto também que é bom deixar claro. Essa experiência que a gente está vivendo agora não é o home office moleque raiz. É, na real, fruto de uma crise sanitária global. Bilhões de pessoas tiveram que reagir à pandemia e se adaptar às pressas para trabalhar e ter aulas dentro de casa. O governo do Canadá mandou para os seus funcionários uma cartilha de princípios do home office, e o primeiro deles é, abre aspas, você não está trabalhando de casa, você está em casa durante uma crise tentando trabalhar, fecha aspas. Claro que essa maneira de encarar o trabalho em casa é uma minoria, eu acho que é uma minoria. Aí a gente cai numa outra parte importante da nossa experiência atual com home office, que é a questão cultural. As ferramentas de comunicação necessárias para que a gente tivesse essa discussão sobre home office existem com uma ou outra limitação há pelo menos 10 anos. Plataformas gratuitas de videoconferência estão por aí há muito tempo. A colaboração por plataformas de produtividade online existe com dezenas de funcionários debaixo do mesmo teto. A questão nunca foi tecnológica. A pandemia provocou uma mudança forçada em algo muito mais poderoso, que é a cultura corporativa. Desde que você entrou em quarentena, quantas reuniões desnecessárias pelo Zoom você teve? Eu aposto que foram dezenas, principalmente em abril. Com o começo do home office forçado, a cultura corporativa estava presente numa rotina atulhada de Zooms, webinars, reuniões desnecessárias. Porque é isso que é a cultura corporativa. Esteja você debaixo do mesmo teto ou esteja você cada um em sua casa. Foi esse o pano de fundo de um livro chamado Olá Preguiça, publicado em 2004 pela psicoanalista francesa Corinne Maia. Abre aspas de novo para 1843. A crítica da cultura corporativa se tornou um instantâneo best-seller internacional. Maier argumenta que, longe de ajudar a eficiência, escritórios são inúteis, já que trabalhadores perdem muito tempo indo a reuniões, repetindo os jargões e fazendo, de fato, muito pouco trabalho. Ela descobriu que poderia fazer tudo o que precisava em apenas 2 horas na manhã. Foi esse o modelo replicado quase na íntegra remotamente, com tecnologia. O problema não é a tecnologia, é a mentalidade. O home office basicamente replicou o modelo com o qual a gente está acostumado, pelo menos até bater essa fadiga de Zoom. Essa expressão que, se eu falasse em 2019, não faria o menor sentido. Alguns chefes, claro, continuam nessa pegada. Algumas empresas no Brasil, depois de instituírem o home office, mandaram de volta para o escritório divisões inteiras pelas quedas no resultado registrado. E é claro que existe uma sopa aí. Você tem tanto a falta de costume de muita gente de trabalhar em casa, como o fato de estar atravessando uma pandemia que acontece uma vez por século. Mas não dá para ignorar também a inércia da chefia, que, ao ver um impacto negativo no resultado, volta para o modelo original de trabalho, mesmo com os riscos à saúde dos funcionários. Não existe uma fórmula mágica para home office. Depende da divisão, da cultura da empresa, do porte da empresa, da mentalidade do chefe. Eu aposto o meu braço direito que, nos próximos meses, muita gente vai voltar aos escritórios porque o plano original de colocar para trabalhar em casa de qualquer jeito não deu certo. Tal qual o Googleplex há 15 anos, os planos do Google e do Facebook de mandar a maior parte da sua força de trabalho para casa estão influenciando milhares de pessoas pelo mundo que acreditam na lógica do se essas empresas grandes conseguem, eu também consigo. Só que não é assim, bonitinho. Existem dezenas de fatores que precisam ser considerados. Vamos para uma situação hipotética básica. Partindo do princípio que a empresa é obrigada a prover todas as condições para que o ou a funcionário ou funcionária consiga desempenhar sua função corretamente, quem paga a banda larga dele ou dela? Se a banda larga dá pane, como aconteceu com a da Claro uma tarde inteira de maio em São Paulo, qual vai ser a reação da sua empresa? Na teoria, o funcionário não pode ser responsabilizado, já que como a empresa não custeia algo que é sua responsabilidade, o funcionário está livre para contratar o plano de banda larga que quiser, como o mais lento ou o mais instável, por exemplo. Quem paga a cadeira? O monitor? Quem garante a ergonomia do ambiente de trabalho? Se o funcionário desenvolve uma lesão por esforço repetitivo, uma LER no home office, a empresa vai tentar alegar que não tem responsabilidade? Existem regulamentações que determinam a qualidade do ar e a temperatura dos escritórios, do ambiente onde você trabalha. Você vai cuidar disso na sua casa? Há um lado perverso que está sendo escondido pelo discurso de vamos dar mais liberdade para os nossos funcionários. A migração do home office tende a diminuir os custos das empresas, repassando aos funcionários uma série deles. Vamos pegar como exemplo o Facebook. No anúncio que fez, o Mark Zuckerberg deixou claro que haverá renegociação dos salários de quem escolher trabalhar em casa. O setor de relações públicas do Facebook se apressou em dizer que trata-se de uma prática comum. A empresa considera o custo de vida na cidade onde o funcionário vai e ajusta, entre aspas, o salário ao custo. A região de São Francisco é uma das mais caras dos Estados Unidos, se não do mundo. É lá que o Facebook está. Com milhares de funcionários se realocando para cidades com custos de vida menores, os custos do empregador caem junto. Essa migração já começou. Em maio, o valor médio dos aluguéis em São Francisco caiu 9,2%, a maior queda desde 2013, segundo a Zumper, é um serviço online que tabula essas informações. O custo de regiões ainda mais caras naquele miolo, como Mountain View, onde está o Google, e Mellon Park, onde está o Facebook, caiu, respectivamente, 16% e 14%. A política do Facebook foi criticada até por outros fundadores do Vale do Silício. O David Heisenmeier Hansson, que é o fundador do Basecamp, criador do Ruby on Rails e que escreveu um livro sobre trabalho remoto chamado Remote Office Not Required, sintetizou a política do Facebook em um tweet. O Facebook vai seriamente diminuir o salário de quem for se mudar? Isso é bárbaro, e no sentido de bárbaro horrendo, não de fantástico, por favor. Tenta entender o que, que eu não estou defendendo aqui. Eu não sou contra o home office. Uma das violências mais cotidianas com as quais a gente já se acostumou é o trânsito. O trabalhador brasileiro gasta até 2 horas por dia, na média, a gente não está pegando os maiores exemplos devem estar na casa dos 3,5, 4, indo e voltando do trabalho, e esse dado é do Rio de Janeiro. Em São Paulo, a média é de quase 1 hora e meia. É muito tempo desperdiçado. Daqui a algumas décadas, a gente vai olhar para trás e não vai conseguir entender como é que a gente foi capaz de entubar uma violência como essa. Não só essa, tem uma série de outras violências que a gente vai olhar para trás e não vai conseguir entender como a gente foi capaz de entubar. Mas enfim, um mundo ideal para evitar esses deslocamentos enormes seria trabalhar perto de casa. O problema é que em cidades como São Paulo, por exemplo, existem bairros de trabalho e bairros de viver. Existe uma concentração de empresas em determinadas regiões, como a Faria Lima, a Vila Olímpia, o Centro. Esse desequilíbrio força centenas de milhares de pessoas a diariamente encherem as ruas com seus veículos ou lotar o transporte público. É uma espécie de um êxodo diário que tem nas grandes cidades do mundo. Os mais pobres vão sendo empurrados para as periferias, onde o custo imobiliário é menor, o que significa deslocamentos diários maiores. Morar perto do trabalho em São Paulo, principalmente o trabalho nesses polos, Faria Lima, Vila Olímpia ou Centro, é um óbvio privilégio financeiro. Há também a concentração de empresas em outras cidades por questões tributárias. Você que está buscando um emprego, já se perguntou por que tanta empresa de tecnologia está em Barueri? Talvez porque o fundador, presidente, mora em Alphaville, que é ali do lado. Mas a razão mais provável é que a alíquota de ISS mais baixa da região metropolitana de São Paulo está em Barueri. Em outras palavras, as empresas pagam menos impostos. E aí surge a nação do fretado. Esse exército de gente que acorda 4h30 da manhã para se arrumar, tomar café e dormir num ônibus junto com um monte de desconhecido em direção ao escritório que está distante algumas horas dali. O home office ajuda a resolver uma parte desse problema, é inegável. Só que não tem, de novo, uma solução pronta. O home office é uma opção excelente para trabalhar, mas as empresas devem continuar com seus escritórios tradicionais, talvez em espaços menores. Há um fator que a gente não considera quando fala em trabalho remoto, que é a socialização. A única coisa da qual eu sinto falta no ambiente corporativo é parar o trabalho no meio da tarde para tomar um expresso e comer uma tapioca com gente querida. Do resto, eu não tenho saudade nenhuma, principalmente daquelas situações que fariam os roteiristas do The Office corarem de vergonha ou do Game of Thrones, que ocupa mais o tempo do que a função primordial do seu emprego. Essa socialização é importante para a saúde mental de todo mundo, mas ela é mais importante ainda para os mais jovens. Pensa no tanto de tempo que você passou no escritório ou fora dele com as pessoas do trabalho quando você tinha 20, 21 anos e estava começando a sua carreira. Essa é uma fase de vida em que a socialização é importante e não tem home office ou happy hour pelo Zoom que preencha esse tipo de lacuna. Eu concordo 100% com a teoria do Scott Galloway, do podcast Pivot, de que o público mais jovem deverá preferir a vida do escritório. A gente já viu isso na pesquisa da Consumoteca. Você, que já está mais velho, está casado ou casada, já tem filhos e não aguenta barulho, pode preferir o escritório em dias específicos em que precisa se concentrar, por exemplo. Esse vai ser meu caso. Quando passar a quarentena, uma das minhas decisões já tomadas é encontrar um novo escritório para novelo. Acho que a questão principal desse episódio é que o home office não envolve necessariamente apenas o ambiente físico, mas também a quantidade de tempo que a gente passa trabalhando nele. Vamos voltar de novo ao Império Romano, o pai desse modelo moderno de companhia. Abre aspas. Nossa divisão entre diversão e trabalho reverte a praticada pelos romanos. O que nós fazemos majoritariamente é trabalho, e quando não estamos trabalhando, estamos descansando. Fecha aspas. Isso é uma frase de uma professora de clássicos da Universidade de Cambridge chamada Mary Beard. E aí ela continua. Na Roma antiga, era o contrário. O estado natural de diversão era chamado em latim de otium. Algumas vezes, quando você não estava descansando, você estava trabalhando, o que é o negotium em latim. A conclusão do artigo da 1843 é certeira, abre aspas. Ainda que a palavra para negócios em inglês, business, tenha uma aura embutida de ação e indústria, o latim negotium, literalmente sem prazer, negação do prazer, carrega um quase relutante senso de prazer negado, fecha aspas. E isso, meu amigo, no escritório da firma ou no home office, não vai mudar tão cedo. Então, levanta da cama, toma um banho, veste uma roupa e define alguns horários rígidos para trabalhar. Se não, você vai estar felicíssimo ou felicíssima de não pegar trânsito, sem perceber que vai usar todas essas e mais algumas horas economizadas trabalhando. A gente volta em 15 dias.